Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Começa agora a nossa boa prosa dessa semana. E hoje o programa tem uma novidade a mais.
Oi, pessoal! Eu sou o Valmir Nascimento e a partir de hoje vou estar aqui fazendo companhia para a Ilka e também para você que acompanha o Prosa Rural.
Você chegou num ótimo momento, Valmir. Neste mês a gente divulga o resultado da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Oba! Com esse nome só pode mesmo ser uma promoção especial. Então vamos ao resultado.
Prosa Rural!
Durante os meses de junho e julho, você, amigo ouvinte do Prosa Rural, foi convidado a enviar para a gente uma receita especial.
Pessoas de diferentes regiões do Brasil aceitaram esse convite. Recebemos receitas de bolos, massas, caldos, doces, todos certamente uma delícia.
E como previsto em nossa promoção, selecionamos 10 receitas para fazerem parte do nosso programa.
Hoje você vai conhecer uma das vencedoras do concurso. É a dona Maria José de Santana Oliveira, moradora do município de Alagoinha, na Bahia.
Ela adora cozinhar e fazer pratos diferentes. Ai, sabe o que mais? É o marido dela quem prova as receitas.
A dona Maria José criou um ótimo prato para ser saboreado no almoço de domingo. Muqueca de frango com tempero de camarão.
Vamos conhecer?
Os ingredientes são um peito de frango, uma garrafinha de leite de coco, dendê a gosto, tempero verde a gosto e tempero seco também, quiabo. E camarão. O modo de preparo é: pega o peito do frango, retalha como bife, tempera com todos os temperos verde e seco e deixa refogar, deixa ela descansando para pegar o tempero. Depois de descansado, juntamente com o dendê a gosto, aí leva ao fogo. Quando ele estiver pegando fervura, refogando, aí acrescenta a garrafinha de leite de coco. E na mesma garrafinha de coco, a pessoa mede 2 garrafinhas de água também. Aí coloca o quiabo, cortado as rodelas, camarão também a gosto, quiabo a gosto também. Aí ervilha, se preferir também, milho enlatado, se preferir, para ficar mais gostoso. Aí leva ao fogo e deixa cozinhar até ficar o ponto já de comer, né, de servir. E aí, bom apetite.
Obrigada, dona Maria José, por participar da nossa promoção. Como prêmio, a senhora ganhou 2 livros de receitas da Embrapa. Faça bom proveito, hein?
Muito bem, agora sim já podemos apresentar o tema da nossa prosa.
No programa de hoje vamos falar sobre a captação de água para o consumo humano e para a agricultura.
Nossos colegas da Embrapa Semiárido falam de uma experiência em que os produtores aproveitam a água das chuvas usando cisternas.
A ideia é que a água armazenada sirva para irrigar pequenos pomares e hortas e não apenas para o consumo das famílias.
No Nordeste já existem cisternas que podem armazenar até 16 mil litros de água das chuvas. Elas servem para abastecer as famílias durante o período de seca.
Muita gente já conhece o programa 1 milhão de cisternas, coordenado pela Articulação do Semiárido, a ASA.
E há outros órgãos que apoiam a instalação de cisternas no Nordeste, como as prefeituras, por exemplo.
E com essa experiência, os pesquisadores propõem que seja instalada outra cisterna em propriedades onde já existe um reservatório desses.
Essa segunda cisterna também tem capacidade para 16 mil litros de água, mas ela vai ser usada para a irrigação de pequenos cultivos.
Para saber como isso funciona, vamos prosear um pouco com o pesquisador Newton Cavalcante de Brito, da Embrapa Semiárido.
Quem conversa com o pesquisador é o jornalista Marcelino Ribeiro.
Um dedo de prosa.
Ô Newton, com as cisternas do semiárido, assim, enfim, uma solução para a produção de alimento e consumo de água.
Olha, 2 cisternas é muito importante para os pequenos agricultores, porque a quantidade de água que cai no período chuvoso na região semiárida, ela é suficiente para encher mais de uma cisterna de 16 metros cúbicos. E com isso nós temos um desperdício tremendo de água. Daí, com uma cisterna extra, o agricultor pode armazenar essa água e utilizar para produção de hortaliça, produção de fruteiras ou então para o consumo dos próprios animais.
São 2 cisternas, uma cada um com 16 mil litros de água, são 32 mil litros de água. Isso é o bastante assim, para consumir a família toda durante o ano desse período de seca que também é o bastante para ele produzir esses alimentos?
Olha, uma cisterna de 16 metros cúbicos é suficiente para uma família com 5 pessoas passar todo o período de estiagem na região semeada. Sem problema nenhum, se o agricultor usa água de uma forma bem racional, não, essa cisterna já é suficiente para que as pessoas cozinhem e consumam água. Agora, a outra cisterna de 16 metros cúbicos é suficiente para que o agricultor tenha ou um pomar com 36 fruteiras ou 4 a 5 canteiros de hortaliças, tipo coentro, cenoura, pimentão, alface. Para você ter ideia, o agricultor aplicando no período de janeiro a maio, que é o período que chove, 1 litro de água 3 vezes por semana, e no período de maio a setembro, 2 litros, e de setembro a dezembro, a época mais quente, 3 litros por planta, ele gasta em média 14 a 15 mil litros de água. Ora, se ele tem 16 mil litros armazenados na cisterna, ele vai conseguir irrigar essas fruteiras ou esse pomar durante o ano sem nenhum problema.
E plantar fruteiras, fazer um pomar no semiárido assim, qual a vantagem que o produtor tem com isso? Você não usa muita água, não?
Olha, de modo geral, as fruteiras requerem muita água para produzir, mas nós vamos oferecer para essas plantas a água que nós dispomos. Se nós só temos aqueles 16 metros cúbicos de água na cisterna, nós vamos irrigar essas fruteiras de acordo com essa água que nós temos para distribuir durante o ano. E aí, é uma opção muito boa, como nós já temos em nossas unidades demonstrativas, os agricultores com plantas de mamão, plantas de acerola, plantas de caju, plantas de limão, de manga, de pinha e outras fruteiras produzindo, e com isso o agricultor tem uma disponibilidade melhor de alternativas alimentares e em algum momento ele pode até comercializar. Para você ter ideia, nesses primeiros 6 meses de 2009, 6 plantas de acerola chegaram a produzir mais de 120 quilos. E de mamão, em uma unidade demonstrativa, já vão sendo produzidos mais de 60 quilos. Então, termina essas fruteiras produzindo mais do que a necessidade dos agricultores em termos de consumo.
Eles têm para comer, até se quisesse comercializar também, teria mais um pouquinho.
É verdade. Ele vai suprir a necessidade dele de algumas vitaminas consumindo essas frutas. Ele pode fazer troca com os vizinhos e ele pode comercializar o excedente na própria comunidade.
O Newton de Brito está muito entusiasmado com os resultados da sua pesquisa.
Ah, e não é para menos. Afinal, ajudar o produtor a ter um pomar na porta de casa com frutas e verduras à vontade não é pouca coisa, né? Realmente é para ficar muito animado mesmo.
Só para você, amigo ouvinte, ter uma ideia, é em Petrolina, na roça de seu José Alírio de Macedo, numa pequena área de 90 metros quadrados, ele plantou 36 árvores frutíferas. Tem mamão, caju, manga, acerola.
A gente vai deixar o seu José contar essa história.
Fala, produtor!
Vai fazer 2 anos agora, dia 17 de novembro, que ela foi plantada. Já tem mais de ano que produz. O mamão, acerola, caju, essas três fruteiras já estão produzindo. A manga está florando já também, né?
A produção, você acha que é boa?
A produção é boa, excelente. Para uma pequena irrigação dessa, dentro da Embrapa eu não vi uma pesquisa igual essa daqui ainda não. Em lugar nenhum. Porque a gente vê que é uma coisa de futuro, né? Que é uma acumulada através da chuva, né? Ela vai irrigada só no período de seca, né? Que nem agora, mesmo a gente já está começando a irrigar já. Bota 3 litros d'água em cada planta por 3 vezes na semana. Só tem um pé que tem uma faixa de uns 20 mamão, mas o resto é de 50 para frente.
Sabor bom?
Sabor de primeira qualidade. Qualquer fruta que foi tirada aqui é sabor de qualidade.
E a acerola também? Foi uma produção também assim muito grande?
A acerola, ela produziu um pé que a gente contou aproveitadamente, foi 1.411 acerola, foi aproveitada. Né? Fora que caiu no chão, 1.411. Só de um pé que foi contada, né?
Pois é, pessoal, só neste ano o seu José já colheu mais de 47 quilos de caju e tem pé de mamão com mais de 100 frutos.
Obrigado por conversar com a gente e que as suas fruteiras continuem bem produtivas.
E o melhor é que bons resultados como esses do pomar do seu José já estão aparecendo também em Jaguarari, na Bahia, e em Paulistana, no Piauí.
E em áreas bem maiores. Ao invés de 90 metros quadrados, como na propriedade do seu José, fruteiras e verduras também estão sendo cultivadas em áreas de até 600 metros quadrados.
Dá é água na boca só de pensar no tanto de fruta que vai ser colhida.
Tá certo, Yuka. Mas agora vamos ouvir de novo o pesquisador Newton de Brito. Ele vem explicar como é feita a irrigação que usa a água da segunda cisterna.
Ô Newton, e assim, você instala essa cisterna, pode ser em qualquer lugar. Quais são as condições ideais para se instalar essa duas cisternas na propriedade? Pode ser em qualquer uma das propriedades, tem alguma coisa assim?
Olha, não existe qualquer restrição para a instalação dessa cisterna alternativa. O importante é que o agricultor esteja consciente que aquela água tem que ser usada para esse fim, isto é, para irrigar ou as fruteiras ou irrigar o pomar, os canteiros com as hortaliças. E aí a instalação é muito simples, simplesmente a cisterna, ao invés de ser na superfície do solo, ela vai ser acima da superfície para que forme uma camada de água, para que essa água por gravidade chegue até as plantas. E em outros casos pode-se instalar uma caixa extra, para que o agricultor bombeie água para essa caixa e daí seja distribuído para as plantas. Os custos de produção, de instalação e de implantação no sistema desse são relativamente baratos, porque no final você fica em torno de R$ 2.000 uma cisterna pronta para ser utilizada com as fruteiras. E aí o agricultor vai ter realmente uma forma de aproveitar a água bem mais racional.
O sistema de irrigação é por gravidade ou tem algum sistema assim específico, como é na fruticultura, nessa área mais tecnificada?
Não, a forma é bem simples. O agricultor pode usar água com um sistema de gotejamento, onde para isso ele teria que ter a água acima do nível de plantio. Ou o agricultor pode usar a garrafa PET, para utilizar essas garrafas como uma forma de evitar elas serem jogadas direto na natureza. Ou então colocar água diretamente na planta.
Esse trabalho da Embrapa, que é apoiado pelo Banco do Nordeste, oferece uma boa alternativa para a convivência com o semiárido.
Pois então, amigo produtor que está ligado no Prosa Rural, se você quer saber mais sobre a captação de água para consumo humano e para a agricultura, ligue para a gente.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita, mas você tem que ligar de um orelhão ou de um telefone fixo, combinado?
E para terminar o programa de hoje, vamos falar de um assunto bem sério, o câncer de mama.
Quem traz as informações é nosso colega da Embrapa Informação Tecnológica, Estevane Carvalho.
Ao pé do ouvido.
O câncer da mama é o tipo mais temido e o que causa mais mortes entre as mulheres. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o Dr. César Augusto Lasmar, diretor do Hospital Especializado em Câncer de Mama do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, o INCA. Dr. Lasmar, o que as mulheres devem fazer para prevenir a doença?
Não existem estratégias de prevenção, existem estratégias de diagnóstico precoce. O exame clínico das mamas, ele deve ser iniciado pelo ginecologista em geral da mulher, a partir dos 20 anos de idade, com o objetivo de fazer com que ela conheça a mama em si e possa palpá-la a cada mês, uma semana após o término da menstruação, a partir de uma determinada idade, em torno de 40, 50 anos. Aí associa-se o exame de mamografia no sentido de poder encontrar alterações que não são achadas ao exame, nem da paciente, nem do médico.
Quais são os sintomas mais frequentes do câncer de mama?
Nas pacientes jovens, aquelas abaixo de 40 anos, os nódulos e os cistos que aparecem na mama são as alterações mais frequentes. Notando nódulo na mama, mudança de coloração, retração do bico do seio, tendo prurido, coceira no bico do seio, o importante é procurar um médico para que ele possa esclarecer e tranquilizar, na maioria das vezes, porque se trata de doença benigna da mama.
Fica aí o recado para a amiga produtora. A realização de exames preventivos é a melhor estratégia contra o câncer de mama.
E depois dessas importantes dicas, a gente se despede de você que ficou ligado mais uma vez na nossa sintonia.
E anote aí o tema do nosso próximo encontro: nutrição e qualidade da carne suína.
Obrigado por sua companhia e até o programa seguinte.
Uma ótima semana para todo mundo. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Marcelino Ribeiro. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Semiárido.